Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 10 de setembro de 2021. Talibã viola direitos humanos ao atirar contra manifestantes e agredir jornalistas. Menos de 1% das crises tem fundos para atuação humanitária antes de crises. O Escritório de Direitos Humanos da ONU está condenando as violações cometidas pelo movimento Talibã durante protestos no Afeganistão, incluindo violência e uso de armas de fogo para dispersar manifestantes. De Lisboa, Leda Letra tem mais detalhes.
Esta sexta-feira, em Genebra, a porta-voz do escritório explicou que o grupo emitiu esta semana uma nota proibindo protestos nas ruas.
Yesterday, Thursday, the Taliban ordered telecommunications companies to switch off internet on mobile.
Ravina Shamdasani revelou ainda que na quinta-feira o Talibã mandou as empresas de telecomunicações desligarem a internet de celulares em áreas específicas de Cabul. A porta-voz lembrou que os afegãos estão nas ruas de forma pacífica, exigindo respeito aos seus direitos, como liberdade de movimento e os direitos ao trabalho, à educação e à participação na política. Da ONU News em Lisboa, Leda Letra.
A porta-voz da Alta Comissária para os Direitos Humanos lembra que protestar de forma pacífica é um ato protegido pela Lei Internacional de Direitos Humanos. Melhorar a ação humanitária antes que um desastre aconteça é o tema de uma reunião com líderes das Nações Unidas e representantes de governos, instituições financeiras internacionais e sociedade civil em Nova York. Mais informações com Mayra Lopes.
A iniciativa acontece após compromissos recentes sobre o tema, feitos pelo grupo de países mais industrializados do mundo, o G7, e há 2 meses da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP26, em Glasgow. Em mensagem de vídeo gravada para o evento, o secretário-geral, Antônio Guterres, disse que numa realidade em que metade de todas as crises pode ser prevenida, menos de 1% dos fundos são previamente alocados para ação antecipada. De acordo com a ONU, 235 milhões de pessoas em todo o mundo precisam de assistência e de proteção humanitária. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
O evento reconhece ainda o impacto crescente das mudanças climáticas na gravidade e na frequência dos desastres. A República Democrática do Congo declarou um surto de meningite após testes do Instituto Pasteur de Paris confirmarem que se trata da doença meningocócica, um dos tipos mais frequentes de meningite bacteriana. A enfermidade tem um histórico de provocar grandes epidemias. De Bissau, a Matijane Kandê tem os detalhes.
Relatos indicam 261 casos suspeitos e 129 mortes, que correspondem a uma taxa de letalidade de 50%. As autoridades sanitárias enviaram uma equipa de emergência inicial e, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, OMS, esforços estão em andamento para aumentar rapidamente a resposta. Um comitê de resposta à crise foi instalado em Banalia, comunidade afetada, e em Kisangani, capital provincial, para acelerar os esforços de contenção do surto. A OMS forneceu suprimentos médicos e conta enviar mais peritos e recursos. De Bissau, Amatijane Kandê, para a ONU News.
Em novembro de 2020, a Assembleia Mundial da Saúde, órgão de definição de políticas de saúde global, aprovou um roteiro para um mundo livre da meningite até 2030. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e a União Europeia preparam para o dia 14 de setembro um debate online sobre a luta contra o tráfico ilegal de propriedade cultural. A proposta é juntar representantes dos setores público e privado para discutir maneiras de reforçar o combate ao comércio ilegal de obras culturais e identificar ações concretas para serem implementadas. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, declarou que o tráfico de propriedade cultural é um flagelo global lucrativo que muitas vezes está associado a outros crimes organizados, incluindo lavagem de dinheiro. Segundo Azoulay, todas as regiões do mundo são afetadas e a pandemia piorou a situação. A Unesco destaca que o crime aumentou nos últimos anos, principalmente em áreas afetadas por conflitos armados e desastres naturais. Esse foi o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News Português, news.n.org/pt e nas nossas redes sociais. Para nos seguir no Twitter, basta acessar @ONU News.